um partido que perdeu relevância nacional com um candidato que não emplacou, numa eleição com poucos espaços para quem tenta furar o favoritismo dos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias no Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 23 de maio de 2022. Dia em que João Dória anunciou que desistiu da candidatura à presidência da República. O anúncio do ex-governador de São Paulo foi feito na véspera de uma reunião que definiria o futuro do PSDB na corrida pelo Palácio do Planalto na disputa marcada para outubro. Tudo já caminhava para que a direção tucana empurrasse o Dória para fora da campanha. Então ele foi lá e se antecipou. Num pronunciamento curto, no qual ele chorou bastante, o ex-governador selou a interrupção de um projeto pessoal que alimentava há anos.
Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve.
Você ouviu aí o Dória, que nesse pronunciamento lembrou da sua trajetória. Nos anos 80, o empresário foi presidente da Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur, no governo do então presidente José Sarney. Naquela mesma década, também foi secretário dessa mesma área de turismo na Prefeitura de São Paulo, na gestão de Mário Covas. Nos anos 90 e 2000, o Dória se dedicou mais ao setor privado. Sua iniciativa mais bem-sucedida foi o LID, uma empresa de eventos que aproximava empresários de políticos, uma espécie de ponte para o lobby. Ele também foi apresentador de televisão e raramente participava do debate público, com exceções como o Movimento Cansei, que reuniu paulistanos endinheirados para protestar contra o governo Lula em 2007.
Em 2016, o Dória participou das prévias tucanas para a Prefeitura de São Paulo. Apadrinhado pelo então governador Geraldo Alckmin, ele se cacifou para disputar o cargo pelos tucanos em outubro daquele ano. Naquele mesmo ano de 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, tinha sido derrubada num impeachment. O Brasil vivia uma forte onda antipetista e de grande rejeição à política. E o Dória usou esse momento para se lançar como um outsider. Aproveitando a sua trajetória como empresário, ele se dizia um gestor, não um político, e afirmava que traria práticas do mundo corporativo para gerir a coisa pública. O discurso emplacou e ele foi eleito em primeiro turno. O Dória desbancou o petista Fernando Haddad, que disputava a reeleição.
Como prefeito, o Dória manteve uma estratégia agressiva de marketing, já expondo o seu plano nacional. Em 2017, foi a Belém para prestigiar o Círio de Nazaré, uma agenda mais de candidato à presidência do que de prefeito de uma cidade a milhares de quilômetros dali. Ele perambulou pelo Brasil para receber títulos de cidadão honorário e, numa dessas oportunidades, tomou uma ovada de manifestantes petistas em Salvador. Ele viajava pelo mundo e postava incessantemente nas redes sociais fotos com líderes estrangeiros. Em declarações à imprensa, ele mirava especialmente o ex-presidente Lula, uma figura de projeção nacional.
Desde o começo da sua gestão na prefeitura, o Dória foi perguntado sobre se terminaria o seu mandato, que iria até 2020. Ele sustentou até o último momento possível que não desistiria da cadeira para disputar um cargo mais alto. Mas ele não manteve a palavra. Tentou de todas as formas virar candidato à presidência em 2018. Mas o padrinho político Geraldo Alckmin estava na fila antes. Já tinha disputado em 2006 e queria uma segunda chance. O Dória então se lançou para governador de São Paulo.
O Alckmin foi o candidato com mais fundos, mais tempo de TV e mais aliados na disputa à presidência em 2018. Mas a sua candidatura nunca chegou a emplacar e ele terminou em quarto lugar, com menos de 5% dos votos.
À medida que o primeiro turno se aproximava, o Dória começou a esconder o Alckmin da sua campanha, sem citá-lo com frequência nas redes sociais, nem participar de agendas de campanha com ele. Notícias de bastidores veiculadas na imprensa relatavam que aliados do Dória começaram a incentivar um voto Bolsodória, aproveitando a popularidade do Jair Bolsonaro, em primeiro lugar nas pesquisas, para capitalizar o voto da direita em São Paulo. Logo depois do primeiro turno, o Dória anunciou apoio ao Bolsonaro. Começou a distribuir material promocional com os dizeres Bolsodória e a publicar mensagens se associando ao ex-capitão do Exército, um apologista da ditadura militar. O Dória foi inclusive votar no segundo turno das eleições vestindo uma camisa Bolsodória. Tanto Bolsonaro quanto Dória saíram vencedores daquela eleição.
A aliança de ocasião se desfez pouco depois que Bolsonaro e Dória sentaram nas suas cadeiras. O conflito entre os dois chegou no auge com o início da pandemia de Covid-19 em 2020. O governador de São Paulo foi um dos principais antagonistas do presidente no combate à crise sanitária. Bolsonaro assumiu uma postura negacionista desde o início, chamando a doença de gripezinha, inflamando a população contra medidas de isolamento social adotadas por governadores para aplacar a transmissão do vírus, se negando a usar máscaras de proteção, propagandeando um tratamento precoce inexistente e mostrando pouco interesse na compra de vacinas. O Brasil tem hoje mais de 660 mil mortos por Covid em pouco mais de 2 anos de pandemia.
O Dória, por sua vez, formou uma parceria com uma fabricante chinesa para garantir a imunização da população de São Paulo contra a Covid. Acabou sendo de uma Coronavac a primeira dose de vacina contra a Covid aplicada no Brasil. A movimentação do governador paulista botou pressão no governo federal. Hoje o país tem ampla cobertura vacinal, o que aplacou o morticínio causado pelo vírus.
Desde esse momento de antagonismo com o Bolsonaro, Dória vinha se cacifando como candidato do PSDB à presidência, conquistando a máquina do partido e tirando o poder de nomes mais históricos, como Alckmin. Dória, inclusive, chegou a dizer que estava conduzindo ali um novo PSDB. Mas internamente, ele sofria resistências, sobretudo por parte da ala liderada pelo deputado mineiro Aécio Neves, aliada do governo federal e defensora da candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. No fim de 2021, o Dória venceu as prévias do partido num processo muito conturbado, que teve adiamentos e problemas técnicos.
No dia seguinte à derrota nas prévias, o Leite e o grupo do Aécio Neves continuaram articulando em torno de uma alternativa à candidatura do Dória. E assim o PSDB continuou se vampirizando internamente até o Dória renunciar ao cargo de governador no fim de março, para enfim se lançar pré-candidato à presidência pelo partido.
Na pesquisa XP e PESP divulgada nesta sexta, dia 20, ele aparecia com 4% das intenções de voto. A rejeição do eleitor ao seu nome era de 53%.
Com Dória fora da disputa, o PSDB deixa de ter candidato a presidente pela primeira vez desde a fundação do partido em 1988. A sigla deverá apoiar Simone Tebet, senadora de Mato Grosso do Sul, e nome do MDB na corrida pelo Planalto em 2022. Uma ala tucana ainda tenta manter a ideia de candidatura própria com a reabilitação do Eduardo Leite.
A primeira campanha do PSDB à presidência da República foi em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente depois do fim da ditadura militar. Naquele ano, o senador paulista Mário Covas se lançou na disputa e terminou o primeiro turno em quarto lugar, com cerca de 8 milhões de votos.
Recém-nascido, o Partido da Social-Democracia Brasileira era formado por uma dissidência do MDB, que antagonizou com a Arena durante o bipartidarismo vigente da ditadura. Essa dissidência era formada principalmente por políticos paulistas, como o próprio Covas, o Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser presidente da República, e o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro. No segundo turno daquela eleição de 1989, o PSDB apoiou a candidatura de Lula, do PT, contra Fernando Collor, do PRL.
O partido, embora não tivesse tempo de discutir um programa comum, e reconhecendo que há algumas diferenças, ainda assim apoia a candidatura Lula.
Você ouviu aí uma declaração do Covas que foi usada na propaganda eleitoral do PT naquele ano. No fim das contas, o Collor venceu. Ele sofreu um processo de impeachment em 92 e o governo do seu sucessor, o Itamar Franco, teve Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. O FHC acabou sendo o rosto do Plano Real, que lançava uma nova moeda e foi responsável por debelar a hiperinflação que assolava o país desde a década de 80. Em 1994, ele se lançou candidato à presidência e ganhou em primeiro turno, com 34 milhões de votos. Foi a partir daí também que PT e PSDB começaram a ser as duas principais forças políticas do país.
Ainda assim, os dois partidos ainda se aliavam quando tinham um adversário em comum, seguindo a lógica do apoio do Covas ao Lula contra o Collor em 89. Era um arranjo que vinha da redemocratização, da época das diretas já, contra nomes da direita associados à antiga Arena, partido de sustentação do regime militar. Um adversário comum de PT e PSDB nessa época era o Paulo Maluf, um tradicional político de direita de São Paulo que fez carreira durante a ditadura.
Eu acho muito importante que nós reforcemos agora o meu voto em Mário Covas, que tem uma postura democrática na vida e que está sendo apoiado pelas forças democráticas do nosso estado.
Agora, quem você ouviu é uma candidata do PT declarando apoio a um candidato do PSDB. Essa é uma fala da então deputada Marta Suplicy declarando apoio ao Mário Covas no segundo turno da eleição pelo governo de São Paulo em 1998. O adversário do Covas era o Maluf, assim como tinha sido 4 anos antes, em 1994, o ano em que o PT também declarou apoio ao Tucano. Em 2000, foi a vez do Covas, que era governador do estado, retribuir o apoio, declarando voto em Marta na disputa pela prefeitura da capital contra o mesmo Maluf.
Depois dos governos FHC, o PT venceu 4 eleições seguidas para presidente, sempre batendo o PSDB no segundo turno. Em 2002, o Lula venceu o José Serra. E em 2006, bateu o Alckmin. Em 2010, a sua sucessora Dilma Rousseff venceu o Serra, que voltava a disputar o Planalto. E em 2014, a Dilma ganhou do senador mineiro Aécio Neves, numa disputa muito apertada.
Essa eleição também marcou um acirramento da oposição entre PSDB e PT. Pouco depois da vitória de Dilma, o partido pediu uma auditoria das urnas eletrônicas, sugerindo que o resultado tinha sido fraudado. Os tucanos fizeram isso baseados em boatos de internet, algo parecido com o que os bolsonaristas fazem hoje. Nenhuma irregularidade foi constatada.
O PSDB foi central para o impeachment da Dilma Rousseff 2 anos depois, em 2016. O partido se uniu com o PMDB, do vice-presidente Michel Temer, e articulou a deposição da então presidente no Congresso. Quadros tucanos, como o deputado Bruno Araújo, hoje presidente do partido, e os senadores José Serra e Aloysio Nunes Ferreira assumiram ministérios do governo Temer.
Nas eleições de 2018, com a ascensão do Bolsonaro, o partido perdeu o espaço que ocupava entre os eleitores mais à direita. Foi o ano do fiasco do Alckmin na corrida ao Planalto. Agora, em 2022, o nome dele vai voltar às urnas, mas como vice do Lula, o candidato do PT.
Nessa corrida presidencial de 2022, uma ideia surgiu com força, impulsionada por setores da imprensa, e foi minguando aos poucos. Foi a ideia da chamada candidatura de terceira via, uma frente de vários partidos em torno de um nome para fazer frente a Bolsonaro e Lula.
Várias hipóteses foram ventiladas para ser esse nome. A mais midiática e a primeira a cair foi o apresentador de TV Luciano Huck, que ensaiava entrar na corrida desde a campanha anterior, em 2018. O outro nome que foi ventilado foi o de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, que antagonizou com o presidente durante a pandemia.
Além do Huck e do Mandetta, teve quem se lançou pré-candidato e desistiu no meio do caminho. Foi o caso do senador Alessandro Vieira, pelo Cidadania, hoje ele é filiado ao PSDB, do ex-juiz federal Sérgio Moro, que abandonou um projeto presidencial no Podemos, hoje ele está no União Brasil, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, filiado ao PSD.
O União Brasil ainda tem um pré-candidato, o Luciano Bivar, e decidiu que não vai se juntar a MDB, Cidadania e PSDB na definição por um nome único. Além disso, a própria candidatura do Bivar não é vista como algo sólido. Os dirigentes do partido não veem vantagem em embarcar numa candidatura presidencial que pode complicar acordos regionais para a eleição de governadores, senadores e deputados.
O terceiro colocado nas pesquisas é o Ciro Gomes, do PDT, que se manteve distante dessa costura pela terceira via. Mesmo assim, ele não chega a 2 dígitos nas projeções de intenção de voto. Ele não tem conseguido agregar eleitores nem à direita, nem à esquerda.
Com a desistência do Dória, Simone Tebet, senadora do MDB, despontou como o nome da chamada terceira via. Mas mesmo assim, ela não passa de 2% das intenções de voto. Cientistas políticos ouvidos pelo Nexo dizem ver pouco espaço para o crescimento de uma candidatura política que não seja de Lula ou de Bolsonaro. Assim, enxerga também Aloysio Nunes, ex-senador tucano, como você pode ouvir numa entrevista à CNN em maio.
Eu acho que ninguém pode negar uma evidência, é que as cartas já estão na mesa. Todos nós sabemos, até as pedras das ruas sabem, que os dois contendores para valer nessa campanha presidencial são Bolsonaro e Lula. Quer dizer, não, esse é o dilema. O Brasil vai ter mais 4 anos de Bolsonaro com tudo isso que representa o governo Bolsonaro, de tensão permanente sobre as instituições, de negacionismo, de turbulência. É isso. Ou nós vamos ter um outro caminho, o caminho que se coloca hoje no principal candidato da oposição, que é o ex-presidente Lula.
Alckmin, que disputou 2 vezes a presidência pelo PSDB, é hoje o vice do Lula. O ex-governador paulista foi para o PSB para fazer a aliança com o petista. A campanha do ex-presidente também tenta aproximação com economistas ligados aos tucanos, como André Lara Rezende e Pércio Arida. Tudo para dar um ar de frente ampla contra o bolsonarismo nas eleições de outubro.
Se não tiverem mesmo candidato à presidência, os tucanos terão pela frente o desafio de manter o seu principal reduto, o estado de São Paulo, onde o partido vence eleições para governador de forma seguida desde 1994. E o candidato que disputa essa vaga em 2022, apesar de estar afiliado ao PSDB, não era até pouco tempo atrás do partido. O governador Rodrigo Garcia era do DEM, que agora se fundiu com o PSL para virar União Brasil. Sua entrada na legenda de Dória se deu de forma circunstancial. Por ora, o Garcia não está entre os favoritos, apesar de ter potencial porque tem a máquina pública nas mãos como governador. Com o partido fracionado nacionalmente, é ele, o Garcia, o neófito tucano, que vai tentar manter o principal pilar de poder do PSDB na política em 2022.
Uma proposta de emenda à Constituição está avançando no Senado para ressuscitar um benefício para juízes e promotores, que são umas das categorias mais bem remuneradas do serviço público. Quem vai explicar para a gente o que está sendo discutido é a Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo. Isabela, o que é essa proposta para engordar os contracheques no judiciário?
A PEC pretende emendar a Constituição para colocar lá que juízes federais e estaduais, mais os membros do Ministério Público, devem ter sempre um aumento de 5% na remuneração mensal a cada 5 anos, o quinquênio. Emendas feitas por senadores da esquerda à direita ainda propõem estender esse benefício a outras categorias ou mesmo a todo o funcionalismo. Esse mecanismo do quinquênio já existiu no passado. A justificativa sempre foi de valorizar o tempo de serviço para conseguir manter bons profissionais dentro da carreira pública. Mas o mecanismo foi extinto das carreiras do Executivo Federal em 1999 e das carreiras da magistratura depois, em 2005. Agora, em 2022, ano eleitoral, o texto que está ganhando força no Senado propõe que a remuneração só pare de ter esse crescimento automático a cada 5 anos depois do 7º aumento. Para que isso seja possível, o texto também autoriza que os valores relativos ao quinquênio fiquem de fora do teto constitucional, claro. Isso é, com os acréscimos, o salário de um juiz poderia ultrapassar o limite de remuneração do funcionalismo sem problemas. Esse limite, conforme determina a Constituição, é a remuneração mensal dos ministros do Supremo, né, por volta dos R$39 mil. Hoje, sem o quinquênio, o custo mensal de um juiz para os cofres públicos, incluindo aqui salário, indenizações, encargos e despesas, é em média de R$48 mil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Além disso, pela proposta, entrariam no cálculo do tempo de serviço os anos de exercício funcional dentro da carreira anteriores à aprovação da PEC, e não só isso, também o tempo de serviço fora da carreira, em outras profissões jurídicas. Então, por exemplo, um juiz que foi advogado antes de passar no concurso teria esse tempo na advocacia privada computado para ganhar o benefício.
E quem são as pessoas que estão articulando essa proposta? Quais que são os argumentos?
Olha, a PEC tem força, viu? Porque quem tem defendido o texto é o próprio presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. E segundo notícias de bastidores dos jornais do Estado de São Paulo e Correio Brasiliense, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, também quer a aprovação do benefício para a magistratura, e o governo Bolsonaro se interessa em dar o agrado no ano eleitoral. Para defender o aumento de gastos em benefício de carreiras que já estão no topo do serviço público em termos salariais, Pacheco e lideranças ligadas ao governo têm defendido que a PEC vai ser acompanhada da aprovação também do chamado PL dos supersalários, um projeto de lei que lista quais tipos de pagamentos podem ficar fora do teto do funcionalismo e define limites para cada um deles, restringindo os supersalários que existem para certas categorias dos servidores. Esse PL, no entanto, foi apresentado originalmente em 2016 e já poderia ter sido avaliado pelo Senado há quase um ano, quando foi aprovado pela Câmara. Pacheco também tem usado o argumento de que a PEC corrige uma injustiça de que alguém em começo de carreira possa ganhar a mesma remuneração de um profissional em final de carreira. Na lógica do senador, aumentar o salário final corrigiria esse problema.
Valeu, Isabela. O texto dela já está disponível em nexojornal.com.br.
O governo de El Salvador comemora os resultados de uma mega operação contra gangues do país, mas tem diversas acusações sobre as ações oficiais. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo de El Salvador, na América Central, está comemorando o fato de ter prendido mais de 30 mil pessoas no intervalo de 50 dias. Essas prisões são resultado de uma grande operação policial contra gangues locais chamadas maras ou pandígias. Nesses 50 dias, o governo decretou estado de exceção. Com isso, reduziu uma porção de direitos individuais, como o direito ao sigilo das telecomunicações e as liberdades de associação e de assembleia. O estado de exceção também aumentou os poderes de detenção da polícia. De acordo com organizações locais de direitos humanos, crianças a partir de 12 anos estavam sendo presas nessa mega operação. O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, disse que a iniciativa foi um sucesso. Ele apresenta como prova desse sucesso o fato de o país ter passado uma semana sem nenhum registro de homicídio, algo raro em El Salvador. Mas o principal jornal local, chamado El Faro, publicou em seu site 7 arquivos de áudio que mostram um ministro de Bukele conversando com líderes dessas gangues por telefone. O jornal diz que o governo salvadorenho tem acordos com essas gangues desde que Bukele chegou ao poder em 2019. A mega operação teria sido deflagrada depois de um desarranjo nos acertos entre membros do governo e membros das gangues. O governo Bukele se recusa a comentar essas acusações. Mais do que isso, fez passar no Congresso, onde tem super maioria de 2/3, uma lei que prevê pena de prisão para jornalistas acusados de colaborar com as gangues. Em todo caso, o repórter que assina esses textos e que publicou esses áudios vive fora do país. Por mais que a imprensa local e as organizações de direitos humanos levantem dúvidas sobre as ações do governo, o fato é que o apoio popular é massivo. 85% apoiam o presidente e 91% apoiam a política de segurança de Bukele.
Da desistência de Dória da candidatura à presidência, passando pelo lobby pela volta de um benefício para juízes e promotores, até chegar na guerra contra gangues em El Salvador, Durma com Essa.
A pesquisa eleitoral XP IPESP citada nesse episódio foi registrada no TSE sob o número BR-08423-2022. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.